Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 2. Modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo aos Filipenses. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar à luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Comentário sobre a mensagem Modo de Fazer. Como é importante fazer o bem. Mahatma Gandhi expressou sabiamente essa verdade através de uma frase que ficou imortal: seja a mudança que você quer ver no mundo. Mahatma Gandhi, o líder espiritual indiano, com outras palavras, ele refletiu a grande necessidade que o ser humano tem de exercer o bem. A missionária Madre Teresa de Calcutá também deixou uma mensagem célebre: o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela, o oceano será menor. E foi Jesus que ensinou como primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então podemos perguntar: o que é que esses pensamentos têm em comum? A resposta é a importância de fazer o bem. E dentro desse espírito de solidariedade, de compartilhar esse sentimento maior que é capaz de transformar vidas, é que pode renascer a esperança de um mundo melhor. Afinal de contas, várias pesquisas demonstram que ajudar o próximo pode proporcionar muitos benefícios, além de alimentar o nosso espírito com sentimentos positivos. Ajuda também a combater a depressão, a ansiedade, dentre outros males que comprometem a saúde. Isso tudo pelo simples fato de trazer um maior bem-estar. Muitos de nós podemos nos perguntar por onde começar, atribuindo falta de tempo para se dedicar a um trabalho social ou até mesmo também falta de recursos. mas, segundo a orientação dos bons espíritos, para praticar o bem não é preciso grandes ações, nem mesmo ir muito longe, porque a oportunidade de fazer o bem pode estar mais próxima do que a gente imagina. Pode estar até ao nosso lado, no ambiente que nós vivemos e até mesmo dentro do próprio lar. Em O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo O Homem de Bem, encontramos a seguinte mensagem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. O ensino máximo de Jesus Cristo está resumido na célebre sentença: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso se mantém salutar há 2000 anos. Nós sabemos, de cor e salteado, que quem ama o próximo como a si mesmo, exatamente por este motivo, vai estar amando a Deus sobre todas as coisas. Mas o que é amar ao próximo como a si mesmo? É fazer a ele, ao próximo, somente o que gostaríamos que ele nos fizesse. Simples assim. Então, resulta disso que ajudar sempre vem ao encontro do ensinamento maior de Jesus, o Cristo, que é o dirigente do planeta Terra, que é o nosso irmão, que é o nosso mestre e o querido amigo de todas as horas. Nós cremos firmemente que esta orientação de ajudar sempre e até como decorrência nunca prejudicar quem quer que seja, seja uma excelente mensagem para nós transmitirmos aos nossos filhos. Porque se eles observarem isso, vai fazer com que eles sejam no futuro, ou mesmo até no presente ainda, sejam respeitosos e respeitados, sejam pessoas de bem, voltadas para o bem, para a prática do bem, e vão contribuir dessa forma para o avanço moral da sociedade. E além disso, e como sabemos muito bem, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, de modo que aquele que sempre procura ajudar, auxiliando em tudo que esteja a seu alcance, e nunca, jamais, em hipótese alguma, prejudica a outra pessoa, seja qual for a situação ou a situação em que se encontre, sem sombra de dúvida, vai ser o primeiro beneficiário desse comportamento admirável. Que, aliás, de uma maneira muito natural, também vai se estender e vai favorecer outras pessoas, seja de maneira direta ou indireta. Lembremos-nos sempre de que colheremos infalivelmente aquilo que nós houvermos semeado. Então, se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas que fizemos no passado. Então, vamos ficar alertas quanto ao momento presente. Vamos plantar apenas sementes de otimismo e de amor para podermos colher amanhã frutos doces, de alegria e de felicidade. Há tantas maneiras de ajudar, de auxiliar em todas as situações. Muitas vezes o silêncio é uma delas. Não é por acaso que se costuma dizer que o silêncio é uma prece. Por exemplo, quando os ânimos estão acirrados, nada melhor que silenciar para favorecer a busca do entendimento. E uma excelente outra forma de ajudar é procurar ouvir. Aliás, saber ouvir nada mais é do que dispensar atenção integral ao interlocutor, demonstrando interesse pela conversação, pelo seu conteúdo, para que então possa se encontrar um caminho, uma alternativa, um novo rumo e, de preferência, uma solução para aquela questão que está sendo apresentada para nós. Pode até parecer pouco isso, mas para quem está aflito, desorientado e muitas vezes desesperado, creio, é suficiente. Toda ajuda é bem-vinda. E nós não estamos aqui tratando apenas de auxílio pecuniário financeiro. Porque quando a ocasião necessitar, um conselho, um apoio, uma sugestão, uma orientação, uma palavra de esperança, podem ter um significado muito grande para quem está necessitando disso. Não é sem razão que as casas espíritas brasileiras, de um modo geral, elas têm entre as suas atividades o chamado atendimento fraterno, que presta tantos e tão bons serviços àqueles que o buscam. Mas mesmo fora das casas espíritas, de maneira individual, nós estamos em condições de prestar auxílio. E tudo isso independentemente de situação financeira, de nível social ou intelectual, de raça, de cor, de crença. Porque tantas e tantas vezes basta apenas que fiquemos em silêncio ou que nos manifestamos, mas de conformidade com o quadro apresentado. E vamos estar com a melhor das intenções, vamos estar com boa fé, com a vontade de ser úteis, com o desejo de bem servir e sempre colocando muita qualidade e muito amor nas nossas palavras. O Espírito Joanes, através da psicografia do médium Raul Teixeira, ele diz o seguinte: na sua atividade profissional diária, quando você se põe a servir a vida com os recursos de que dispõe, a fim de que tudo se desenvolva ao seu derredor, procure cientificar-se das suas obrigações. Pense no trabalho, desde o mais simples ao mais complexo, desde os esforços braçais mais inexpressivos aos olhos comuns, até as realizações mais grandiosas no campo intelectual. E faça tudo da melhor forma, faça tudo com boa vontade. Todo trabalho é bênção de Deus para quem o realiza. Todo serviço é nobre, desde que operado em homenagem ao excelso bem. Esse texto está no livro Para Uso Diário, no seu capítulo 11. E por trabalho, nós podemos entender não apenas as ocupações materiais, porque o espírito trabalha, como também trabalha o corpo. E, aliás, em O Livro dos Espíritos, na questão 675, encontramos que toda ocupação útil é trabalho. Então, vale muito a pena repetir para enfatizar e consolidar. Toda ocupação útil é trabalho e todo trabalho é bênção de Deus para quem o realiza. Então, vamos procurar avançar, mas ajudando sempre. Essas reflexões revelam o valioso significado para aqueles de nós que escolhemos nos dedicar ao caminho do bem, que escolhemos nortear nossos passos na verdadeira felicidade, que é poder se tornar alguém melhor e fazer a vida de alguém mais feliz. O amor e a caridade, eles têm um grande poder, que é capaz de transformar o egoísmo que impera no mundo e que causa tanto sofrimento. Então vale muito a pena pensar e tentar encontrar a sua própria fórmula para fazer a diferença no planeta. Afinal de contas, fazer o bem faz bem.